A Viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que três portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Paes, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui, contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto.
Segundo episódio. De Málaga a Tunis. Calma no Mediterrâneo Ocidental. A viagem do Pátria de Málaga para Oran decorreria sem grandes sobressaltos, não fosse, logo no seu início, um motor falhar. A costa espanhola ainda era visível, mas já estava longe demais para o avião aí poder regressar para pousar de emergência. A amaragem era uma situação pouco desejável que, infelizmente, os nossos aviadores já conheciam da sua anterior viagem à Madeira. Mas não passará de um sobressalto, já que o motor rapidamente retoma o seu funcionamento normal após Sarmento de Beiros abrir a ligação de outro depósito de combustível. O avião seguia rumo a Melilla, atravessando agora o Mediterrâneo, ou mais exatamente o mar de Alborão, rumando para leste em direção à costa africana. Uma hora depois da saída de Málaga, avistam a minúscula ilha de Alborão, a pouco mais de 50 km da costa de Marrocos. Com 640 metros de comprimento por 260 de largura máxima, esta plataforma rochosa podia ser pequena, mas o seu nome, o mesmo nome deste mar ocidental, testemunhava os tempos em que aquelas águas estavam infestadas por piratas, entre os quais o pirata turco Al-Borani, de onde o nome. Passada a ilha, um quarto de hora depois, os aviadores sobrevoam, já no continente africano, o Cabo das Três Forcas, cujo perfil recortado lhes parece uma monstruosa garra petrificada, como diz Sarmento de Beiros. De cima, identificam os destroços do couraçado da Marinha Espanhola, o Espanha, encalhado junto ao cabo. Não ignoravam os aviadores que a zona que atravessavam era palco de guerra há vários anos, a chamada Guerra do Rif, com as tribos berberes a oporem-se, aliás com bastante sucesso, ao domínio espanhol. Três anos antes, mais de 7 mil soldados do exército espanhol tinham morrido em batalha no chamado Desastre de Anual, uma severa derrota para a Espanha. Este desastre seria, aliás, um dos motivos para o golpe de Estado que instalara a ditadura em Espanha há apenas 7 meses, em setembro de 1923. A ditadura de Primo de Rivera era um acontecimento fresco na memória dos nossos aviadores, assim como a perda nesse mesmo ano do couraçado Espanha, encalhado por causa do nevoeiro durante uma operação de bombardeamento de posições berberes. Melilla ficava um pouco mais a sul, mas o Pátria, mantendo-se sobre o mar, deixa a cidade espanhola para trás e rumo ao próximo grande promontório, o Cabo da Água. Pouco tempo depois, seguindo a linha da costa, entra no território da Argélia e prossegue até à cidade portuária de Oran, onde aterra às 13h15 no aeródromo de La Sénia. Nem 3 horas tinha demorado a travessia entre Málaga e Oran. Os aviadores são bem recebidos pelos militares franceses e acompanhados pessoalmente pelo comandante Gallet do 2º Grupo de Aviação de África. São apresentados ao comandante da Praça Militar, reservam-lhes quartos de hotel, fornecem-lhes mapas detalhados da região e informação meteorológica. Finalmente, é organizada uma recepção onde reencontram ou são apresentados a colegas aviadores franceses e em que Brito Paes tem a oportunidade de rever o seu instrutor de voo dos anos de guerra, Fulgence Lorca, um piloto natural de Oran. Mas que cidade era essa onde, para além do dia da chegada, 9 de abril, Sarmento de Beiras e Brito Paes permanecem mais 2 dias inteiros esperando a confirmação de bom tempo para partir? A presença francesa no norte da África estendia-se de Marrocos à Tunísia, ambas sob protetorado, ou seja, com presença militar e controlo do governo local pela França. Em Marrocos, o extremo norte do território, a zona montanhosa do Rif, com o beneplácito dos franceses, estava sob protetorado espanhol, com as dificuldades que já conhecemos. Mas, entre Marrocos e a Tunísia, a Argélia estava sob um domínio bem mais apertado. Tinha sido o território por onde se iniciara a ocupação francesa do Maghreb há cerca de um século, subtraindo-o ao Império Otomano. A Argélia era, nessa altura, o território mais ocidental do Império Otomano, a sua última fronteira a oeste. Tendo como uma das suas justificações ser uma medida contra a pirataria, a intervenção francesa traduziu-se afinal numa ocupação efetiva. À forte e sustentada ação militar, seguiu-se um movimento de imigração em massa de colonizadores de origem europeia. A Argélia passou então a ser entendida como uma extensão natural da França para o sul do Mediterrâneo, uma parte intrínseca do território nacional francês. E as grandes cidades de Oran e de Argel expandiram-se graças a uma população que era maioritariamente europeia. Oran, que é a cidade que agora nos interessa, alterou-se profundamente, com as avenidas e edifícios civis e militares franceses da cidade moderna a predominarem face aos vestígios do passado, fossem eles do tempo do domínio turco, espanhol ou anterior. Era então esta a fisionomia da cidade que os aviadores tinham sob os seus olhos. Mas o desenvolvimento de base europeia da cidade não significava a ausência de conflitos com as populações berberes ou árabes que se mantinham renitentes à ocupação. Sarmento de Beiras isso mesmo nos refere, embora fique silencioso relativamente à impressão pessoal que Oran lhe causou.
A cidade de Oran é um grande núcleo comercial cujo desenvolvimento, dizem-nos, se opera a olhos vistos. E onde o espírito colonizador da França manifesta a finura e o savoir-faire que lhe tem permitido realizar, com êxito, a pacificação das regiões rebeldes das cercanias. Como centro aeronáutico, a sua importância pode avaliar-se pelas instalações de que dispõe. Estação términos de 3 linhas aéreas. Fez-Oran, Marselha-Oran, Alicante-Oran. Lacénia conta, além de 8 hangares para aviões, com 1 hangar para dirigíveis de grande tonelagem e oficinas bem providas de material de reserva, sendo também sede de 2 esquadrilhas de observação e bombardeamento. Entre os trabalhos que estas unidades estão levando a efeito, merece mencionar-se, pelo esforço formidável que representa, a ligação da Argélia com a Senegâmbia, através do Saara, ligação que sintetiza a nítida compreensão, por parte do governo francês, do valor económico das comunicações aéreas e, por parte do Estado-Maior, da utilidade e da necessidade de manter em forma a Quinta Arma.
A Quinta Arma era, claro, a aviação. Quer a nível militar, quer civil, a aviação era já um elemento fundamental da presença colonial francesa, com estabelecimento de rotas de ligação entre os centros urbanos do Maghreb, mas também para o interior argelino e, mais além, para as possessões francesas da África subsaariana. O aeródromo de Oran, La Sénia, era um dos pontos essenciais dessa rede que se ia estendendo de forma tentacular. E, já agora, aproveitemos a referência de Sarmento de Beiros aos dirigíveis em La Sénia apenas para nos lembrarmos que aquelas aeronaves viviam por estes anos a sua curta idade de ouro. Até aos dias de hoje, contudo, continuarão a ser aperfeiçoadas, embora sejam usadas apenas de forma pontual. No ano seguinte, 1925, Oran será a primeira escala africana da tentativa de ligar por via aérea Paris ao Lago Chad. Um percurso no total de 6.500 km, sendo a maior parte realizado através do Saara. Não era esta, contudo, a primeira travessia do Saara, que já tinha sido conseguida alguns anos antes, embora com muitos percalços. Acidentes, aviadores perdidos no deserto e salvos in extremis, a perda da vida do general que a comandava. Mas esta expedição de estudo, minuciosamente preparada e comandada pelo coronel Louis de Guay, é bem ilustrativa dos perigos que estas tentativas envolviam. Perigos similares àqueles a que Brito Paes e Sarmento de Beiros estavam sujeitos. E, contudo, tinha sido bem financiada pelo governo francês e planeada com cuidado, apoiando-se no conhecimento obtido através dos raids aéreos e automóveis anteriores e de uma rede de apoio e abastecimento que a Citroën já estava em condições de oferecer no percurso transsaariano. Até a Latécoère, a empresa aeronáutica que já encontramos em Málaga, tinha sido contratada para transportar equipamento de substituição. Os aviões usados para a expedição eram dois Blériot 115, quadrimotores, portanto, aparelhos pesados que acomodavam uma equipagem de 4 pessoas e pilotados por aviadores experientes. A expedição conseguiu vencer o deserto, mas ainda lhe faltava 1.500 km para chegar ao lado Chad, quando, já no Níger, um dos aviões falha a descolagem, despenhando-se sobre o solo. Por milagre, o combustível não se incendeia, mas os tripulantes do outro avião, que se apressam a socorrer os seus colegas, encontram um cenário terrível. O comandante, em estado de choque, de pé, à beira de dois dos seus aviadores, estendidos no solo e gravemente feridos. Um deles morrerá poucas horas depois. O piloto gemia sob os destroços do avião, em risco de sufocar, o que apenas não sucedeu graças à ajuda dos habitantes locais que conseguiram remover a tempo a estrutura que o comprimia. Este piloto era, aliás, o mesmo que tinha realizado a primeira travessia aérea transsaariana, o coronel Vuillemin. A expedição acabou aí. Mas dela também nos fica outro nome a reter. O piloto do avião que se manteve intacto era o célebre aviador Pelletier d'Oisy, que os aviadores portugueses encontrarão no seu caminho para Macau e que, para já, está envolvido noutro projeto. Voltaremos a falar dele e até mais do que uma vez. Brito Paes e Sarmento de Beiros preparam-se agora. Estamos a 12 de abril e passa pouco das 7 horas da manhã para descolar de Oran. Depois das despedidas, agradecimentos, formalidades de saída e da regularização da despesa de manutenção e reabastecimento do Pátria, que não terá sido pequena. À sua frente, tinham um percurso de 1.100 km até Tunis, e bom tempo para o realizar. De início, seguem pelo interior, passando a sul de Argel, aproximando-se progressivamente da costa mediterrânica, que atingem por altura da cidade de Bugia, na região da Cabília. Depois, acompanham-na, com pequenos desvios para cortar caminho através do perfil irregular da costa, e chegam a Tunis. A Cordilheira do Atlas, presença contínua ao longo do seu voo, é o limite da sua vista para sul. Mas é óbvio o encantamento dos aviadores com a majestosa paisagem montanhosa e o contraste que observam entre as zonas irrigadas e secas, à medida que vão identificando no terreno o caminho marcado no mapa. Depois é o deslumbramento com o Mediterrâneo. A descrição de Sarmento de Beiros desse percurso não pode ser mais visual.
O Val do Oued Chalif corria sobre nós. Larga faixa verde em que as sinuosidades do rio desenhavam um bordado cor de barro. Para sul, a imobilidade eterna das montanhas velava, impassível, as vastidões misteriosas do grande deserto. A linha estreita da via férrea, entrelaçada na Estrada Branca, traçava nas culturas um arabesco alongado de pau santo e nácar. Nas faldas do Monte Zagar, o arabesco perde-se entre o arvoredo, para surgir ao longe, coleando, a caminho de Argel que, à distância, reluz como pérola ao fundo da concha azul da baía. Depois, são a grande e a pequena Cabília, de relevo áspero, pedregosas e soturnas. As montanhas aproximam-se do mar, careadas de onda a onda por aldeias miseráveis. Entre Teliz e Bugia, alongam-se mais de 100 km de região escalvada e erma. Visão que horripila, o pico de Lella Credigia, apunhalando o céu, coberto de neve no topo agudo, jorra lividamente no horizonte deste bordo, como tumor purulento da alta cordilheira da Durjura. Adiante, o Vale do Sahel abre uma traça de verdura no terreno alcantilado, que retoma o caráter agressivo e desolante até Philippeville. E o Jabel Goufi são mais de 1.000 metros que ainda prume sobre o mar. A 2.200 metros de altitude, o Pátria se engana na rota à velocidade de 150 km por hora. Deixamos por bom bordo o maciço de Aduk, passando sobre o leito do antigo lago Fetzara, que tem o aspecto de uma chaga esbranquiçada na planície de Bonn. Cada cidade que avistamos põe na paisagem selvática um relâmpago de vida. Pela 1 da tarde, Tabarca anuncia-nos a Tunísia. Instantes depois, destaca-se no horizonte, por bom bordo, a ilha de Galit. É um diamante negro em suspensão no azul. Mar e céu fundem-se em sincronismo incomparável de tons, e o floco de sombra, aveludado, distante, faz-nos estremecer como se presenciássemos uma aparição. Junto aos lagos gêmeos de Bidzerta e Garat el Akchel, chapas de aço polido a reverberar a luz do sol. O Jebel Akchel destaca-se pela coloração bronzeada da sua corcunda enorme. Enfim, ao longe, uma nódoa branca, branca como lença a acenar, começa a emergir das águas do Golfo. Pouco a pouco, vai-se definindo, contornando, detalhando, e Tunis surge, alvíssima, quase luminosa, com o seu casario a cintilar na luz macia da tarde. O Pátria desce, descrevendo dois grandes círculos sobre o campo de Kassar Said, e a terra, docemente, como gigantesca ave de outra era.
O percurso tinha demorado quase 7 horas, mais exatamente 6 horas e 50 minutos, sem qualquer percalço, exceto o facto de que os membros da comitiva que os esperava contavam que aterrassem no aeródromo de El Alouina, a 9 quilómetros de distância. Mas rapidamente são alertados e chegam de automóvel. Na comitiva contavam-se o comandante Lafargue, aliás, Marquês de Lafargue, o comandante Ferre e o cônsul honorário de Portugal em Tunis, Monsieur Tabonne. Mas, para os aviadores, o que era mais importante era rever o quarto membro da comitiva, que abraçam longamente. Era Manuel Gouveia, mecânico. o terceiro membro da tripulação do Pátria, que só agora se encontrava completa. Manuel Gouveia tinha sido responsável pela adaptação e reparação do Pátria e, portanto, conhecia o funcionamento da máquina como ninguém. Era uma pessoa fundamental para as constantes revisões, afinações e reparações de que o aparelho necessitava. Lembremos de que o objetivo da primeira etapa era Tunis, mas que Málaga e Oran se meteram de permeio. Quando o Pátria saiu de Mil Fontes, tinha os depósitos atestados para vencer de uma só vez mais de 2.000 quilómetros. Com Gouveia a bordo, o peso total ficava perigosamente próximo da carga máxima que, em teoria, o avião poderia suportar. E a pista de Mil Fontes poderia não ser suficiente para a descolagem. Assim, foi decidido que Manuel Gouveia apenas subiria a bordo em Tunis, para onde tinha seguido de barco a 31 de março. Aí, ainda teria de esperar mais de uma semana pelos seus companheiros de voo. Mas, por agora, deixamos os aviadores em Tunis, preparando-se para enfrentar a travessia da Líbia e chegar ao Egito. Voltaremos à sua companhia no próximo episódio de A Viagem do Pátria.